Alô, alô, muito bom dia! Estamos entrando no ar, é o Bola nas Costas, neste dia 15, aniversário do Tricolor. Vamos rapidinho já homenagear o Grêmio. Vamos aqui, ó, aqui, ó. É bonito esse hino, né? É bonito esse hino! 117 anos do imortal Tricolor! Uhul! É tanto aniversário, né?
Até a pena.
Canta, Lele, eu sei que tu sabe o hino do Grêmio.
Para o que der.
Eu sei que tu sabe, Lele, canta.
Mas não vou cantar, mas eu sei a letra, meu.
Vocês não sabem a do Inter, certo? Por que tu não pode cantar, Gargola?
Você é parte do céu azul.
Hã?
Porque tem músicas que eu sei a letra e não gosto de cantar. Não me agrada.
Parabéns à torcida Tricolor, parabéns à nação Tricolor, parabéns à minha mãe, Cleone Bortolassi, dona Isa Ribeiro Bortolassi, minha avó, senhor Paulo Leal Bortolassi, meu avô, já os dois em
todos
memória.
Gremistas.
Todos gremistas. Meu irmão Paulo Homero Bortolassi Bueno, todos gremistas.
Ah, que baita Tricolor. Nome esse aí, hein? Fala de novo o nome do teu.
Paulo Homero Bortolassi Bueno.
Sei lá.
PH.
Irado. Então tá bom, é hoje aniversário do Tricolor e hoje tem transmissão também, né? A partir acho que das 8 e pouco, né? 8:30, sei lá. Tem festa de aniversário do Grêmio e o assunto que está tomando as redes nós vamos falar também. Será que tem presente? Será que não tem presente? Só que antes a gente vai dar os nossos parceiros aqui do Bola nas Costas. Alô, pessoal da live, já começa a entrar aí, já começa a fazer a pergunta. Lelê, só pra te avisar que do estacionamento ao estúdio, 3 me pararam sem me dar bom dia e me perguntar se o Cavani vem.
Ah,
3.
Mas é o assunto do dia.
3. É. Não, é o assunto, olha, até 8 horas da noite, 8:30, que é quando começa a festa lá, eu não sei o que vai acontecer com a torcida do Grêmio. Mas se é a loucura, linha de fatiado Cerati, praticidade e sabor para o seu dia a dia. APP Tru Veículos. Vende ou compra o seu carro com segurança e conveniência. KTO.com, gosta de esporte, te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta dos caras, arroba KTO _ Brasil. Hoje o Lelê também vai trazer coisas sobre a KTO, porque tem o boletim pra fazer, porque amanhã tem Libertadores.
É, hoje tem Libertadores já na
hoje
real,
já
né?
Tem... Meu
sim,
Deus.
Sim, não.
Meu Deus do céu.
Já não fez a tua acumulada, Libertadores?
Eu ainda não fiz, vou fazer hoje. Garbi. É, vamos dar bom dia então pra galera.
Rodrigo Adams.
Olá a todos que estão escutando. Desculpa, Duda, sabe
já
que
deu modo Cavani?
Mas de todas as músicas, assim, o hino realmente é que eu mais gosto, mas tem uma música que se canta nos jogos do Grêmio, que é o que eu acho maravilhosa, assim, porque a gente tá chegando a uma fase da vida em que a gente se emociona mais com as coisas que a gente começa a se despedir, né, de amigos, dos mais velhos, aquela coisa toda. O Lelê fez uma homenagem linda esses dias pro pai dele também. E aí tem uma música maravilhosa da torcida do Grêmio, que eu dedico pra torcida do Grêmio hoje, que é mais ou menos assim, ó. Tu não o vê, tu não os toca, mas está presente. E os momentos inesquecíveis me vêm à mente. Por isso, Grêmio, um campeonato somente eu te peço. Para os gremistas que lá do céu cantam comigo. Dale Grêmio Futebol Porto Alegrense, Grêmio da Baixada, do Olímpico, da Arena, do Rio Grande do Sul, gaúcho brasileiro, Grêmio do Mundo. Parabéns pra torcida gremista, é tudo olha nosso.
Aí, ó, que bela homenagem, hein?
Eu gosto
Rodrigo
de lembrar
Adams,
sempre.
Rodrigo foi muito bem.
Eu não tô borracho sempre. Nada, eu tô de crachada firme tomando não, mate.
Acho que tem que apresentar os integrantes.
Calma, do programa vamos primeiro, apresentar né? Eles lá, agora sim, olha aqui, ó.
Rafael de Velho.
Tudo bem, bom dia pra todo mundo.
Estás travadaço para variar.
Luciano Potter.
Parabéns ao Grêmio e a informação que eu tenho pra torcida do Grêmio agora é que o Cavani ainda não disse não pro Grêmio.
Olha aí, ó. É por isso que está esta loucura na cidade de Porto Alegre, na internet, principalmente, e tá começando uma coisa do Brasil. Porque já tem repórteres do centro do país já parabenizando o Grêmio pela contratação, sendo que não foi anunciado.
Lembra quando eu falei aqui no microfone na semana passada sobre aquele negócio que eu tava fazendo uma pesquisa, sobre o negócio
fala,
do meu pai,
meu líder.
No jornal de Honduras?
Lembro.
E no jornal de Honduras aparecia uma foto do Forlán com a camisa do Inter, né, sendo anunciada a contratação. Cara, se o Grêmio contrata o Cavani, é uma contratação de repercussão mundial. Fim. Não se discute isso. Entendeu? Vai sair em jornal do Japão, vai sair em jornal da Europa, vai sair em jornal
eu
da América.
Eu acho que tá explicado o porquê do aumento do preço do arroz, né? Os nossos economistas aí de Gaúcha ZH estavam tudo em busca, mas nós já temos a solução.
Vamos a fatos. Luciano Potter, semana passada você trouxe informações a respeito. Tem alguma coisa? Eu vou dar um F5 no Potter. Atualizei. O que tem de novidade, por gentileza?
Não, novidade, Duda, é que assim, eu falei isso antes do presidente do Grêmio vir à tona dizer, né? A diferença do que eu falei pro presidente do Grêmio é que o presidente do Grêmio disse que foi no ano passado a procura. Não foi ano passado. A negociação em 2020 durante a pandemia. E o Grêmio fez uma proposta pro Cavani e o Cavani não disse não pra ele. O Cavani disse não pro Benfica e não disse não pro Grêmio. Por quê? O Grêmio oferece muito menos, mas é um cara de 33 anos de idade, já milionário. Ele ganha mais de 1 milhão de euros há muito tempo. Você consegue entender isso, cara? Eu vou falar a frase. Tenta imaginar essa frase. O Cavani ganha mais de 1 milhão de euros por mês há muitos anos. Então ele já tem muito dinheiro.
Foi o que eu falei semana passada.
Então, estar próximo do Uruguai, o lugar onde ele quer se aquietar no mundo, é muito importante para ele.
40 minutos de avião, Porto Alegre, Salto. 40 minutos de avião.
Não, e ele tem um helicóptero. Sim, ele tem um helicóptero.
Não, ele tem, relaxa, Diverio, ele tem avião, tá?
Ele tem essa possibilidade. Então digo assim, ó, o Grêmio fez uma proposta, ele achou interessante pro padrão sul-americano, entende? E ele não disse pro Grêmio, não. Ele não disse, ó, cara, agora não, ele não disse isso ainda, é essa informação que eu tenho, talvez a mais importante. Isso quer dizer que ele vem? Não, quer dizer que tem uma negociação, tá aberto. O Grêmio pegou e falou assim, cara, nós temos 4 milhões por um ano pra ti de euros, tá aqui, é isso, com o máximo que a gente pode fazer. Não, a gente pode também te dar 10% de cada camiseta vendida com teu nome ou blá blá blá, ó, aí depois pode fazer um monte de coisa em cima de marketing.
Lembra vantagem, que eu falei né? Aqui.
Agora sim, essa é a informação. O Cavani ainda não disse não pro Grêmio. Ele pode dizer sim e ele pode dizer não, é isso.
A informação que eu tenho, primeiro, que negam a informação. A informação que eu tenho, que negam.
Mas
tá?
Isso vai ser sempre negado.
É, pois é, vai ser sempre negado. Aí, ao mesmo tempo, também já me sopraram que há uma reunião hoje à tarde.
E onde seria essa reunião, Duda?
Por vídeo? Não sei onde seria a reunião.
Zoom.
Tá, mas tem uma reunião hoje à tarde, de novo, com os representantes do jogador. E aí, a informação segue. Mesmo se fechar, não sei se mesmo se fechar, não, mas assim, não tem nenhuma chance de ser anunciado hoje. Porque é um negócio tão complexo que não tem como tu pegar e fazer uma reunião às 5 e às 8 tu anunciar um cara desse tamanho, entendeu? Não tem. Então, assim, por mais que a gente esteja aqui, né, falando e tal, e eu procuro. Por que eu não tenho nada? Porque, assim, o curso que eu mais respondo hoje é se vem o Cavani ou não. Cara, 7 amigos meus, amigos, de caras íntimos, te acordam perguntando se o cara vem ou não. É uma ou não é uma insanidade?
Fala, que tá meu líder, mas tá Duda, sabendo do entendeu? Cavani aí, então, no Grêmio?
O que eu sei é isso. Agora, assim, o que já me fala, porque o cara vai indo atrás das fontes, vai chegando exatamente perto, vai indo. Os caras, assim, hoje à noite não tem como ser anunciado.
Eu
os
caras me falam, Duda,
hoje não tem como.
Eu vou comparar de novo.
Você que sei lá, né, cara?
Eu vou comparar de novo, guardadas as devidas proporções, e vou comparar de novo com a época do Forlan. Tá?
Lembra, vamos relembrar.
Naquela época do Forlan, a gente tinha bem menos. Já tinha o WhatsApp, né? Já tinha.
Que ano foi?
2012.
12. Já tinha.
Já tinha muita coisa, só que não tinha essa velocidade e essa, entre aspas, insanidade que existe hoje de tudo, né? Então, assim, ó, eu me lembro daqueles 10 dias que antecederam a contratação do Forlan, repito. Eram momentos diferentes, mas eu acho que em termos de impacto, elas são muito parecidas, tá? Uhum. E me lembro naquela época que era toda a imprensa em cima da diretoria do Inter e todo mundo negava o tempo inteiro.
Valeu, o Giovani, eu acho que não, cara.
Negava sim. O Giovani...
Eu acho que foi uma. A gente acordou com a informação que falou que tava no Inter.
Não.
Eu não lembro de um namoro vazado.
Não. Teve um.
Assim, vazado? Ó,
teve uns 4, 5 dias. Potter, teve uns 4, 5 dias de uma situação que começou a rolar. E aí se perguntou pro Giovani Luiz, ele negou. Se perguntou pro Luciano Davi, ele negou. E aí se ficou em cima. E aí a coisa meio que amorcegou. E aí, de um dia pro outro, chegou, cara, o Cavani está contratado, entendeu? Foi realmente uma coisa, um processo muito rápido.
A nossa memória trai, assim, eu não lembro de uma expectativa.
Não, mas é que eu lembro que vazou o negócio.
Não, eu te entendi, Lelê.
Porque na época eu liguei pro Luciano Davi e falei, tá, e aí? Ele falou, não, cara, não tem nada, sabe? Não tem nada. Só que daí começou a pegar aquelas informações, tipo assim, ó. Ah, não, mas quem tá negociando é o Baidec. Né? O Baidec tem o Baidec que tá fazendo pra ele um negócio que, sabe, daí já era aquela coisa assim, tá, mas o Baidec, pô, o Baidec jogou no Grêmio, virou empresário de futebol, tá sempre movimentando jogadores aqui na dupla Grenal, então começou a ter alguns indícios, assim como tem indícios agora.
Esses indícios são maravilhosos pro Grêmio em todos os sentidos, primeiro porque há uma negociação e é real, não tem nenhum blefe aí. Segundo, se ele vier, é a maior contratação da história do estado. Terceiro, porque isso afasta completamente o papo real e de vida real que o Grêmio tá numa crise técnica. O Grêmio não consegue encontrar soluções para ganhar alguma coisa maior esse ano.
Até porque então, para acabar com a crise técnica, ele é um bom, remédio.
Outra coisa, quando a gente tiver informação, vamos lá, vamos dizer que é mais plausível, já que tem Juventus, Atlético de Madrid e muita grana envolvida, que ele não venha pro Grêmio. Esse não também não vai bastar como informação. Até o Cavani mostrar uma camiseta com uma foto apresentado, esse assunto não acaba. Não,
e outra, até
se hoje tiver um não, Duda, se hoje tiver um não, tem uma reunião hoje, aí o Cavani, cara, não, infelizmente não vai dar, não é o momento, tá, e aí, não basta. Não basta o Duda ver que fala, ó, que assim, não vem.
A mesma...
O Adams falar não vem. Vai acabar essa história quando ele apresentar uma camisa com o nome dele atrás.
Hein, Potter, o mesmo furor que tá rolando aqui, tá rolando também na Turquia, né? Porque a torcida do Fenerbahçe tá invadindo as redes sociais dele.
Sim, ele
também.
E a Turquia tem muito mais dinheiro. E
daqui a pouco
muito
bola nas dinheiro. Costas deles lá, tá debatendo a mesma coisa, a mesma situação. Então.
Cara, assim, ó, o que eu vou repetir as informações que eu tenho, tá? Tem reunião hoje. Tá. Tem tal da reunião hoje. Tem reunião hoje. A negociação está em andamento. Mas assim, como é que é uma reunião em andamento? Rolou a reunião, os caras não negaram. Tchê, vamos voltar a se falar daqui a um tempo? Vamos voltar a se falar. Vamos se falar. Vamos. Só que hoje não. A informação que eu tenho é que não tem como ser anunciado hoje. Então, essa expectativa de hoje, o Grêmio vai anunciar o Cavani no seu aniversário, né? Estão preparando tudo, não sei o quê. Hoje, essa fonte. Assim, ó. Não adianta ficar bravo comigo se os caras... Ah, tu disse que não. A fonte disse que não. Que não tem como ser anunciado Duda, hoje. Só
um a coisa tá num patamar um torcedor pode ficar brabo com ninguém da imprensa de lugar nenhum. Porque tá todo mundo especulando alguma coisa.
Não, né? Se briga com a notícia.
E outra coisa, assim, ó, se existe a negociação e agora a gente tem cada vez mais indícios que ela existe, eu vou voltar mais uma vez do que eu disse semana passada. Eu tenho certeza absoluta que se houve negociação e agora está se confirmando que houve, existe sim essa possibilidade do
Cavani. Não é houve.
Há uma negociação? Tá. Então, beleza. Então, eu volto a dizer o que eu disse semana passada. Eu acredito que se há uma negociação e ela há indícios que realmente ela existe, cara, pra tu trazer um jogador e convencer ele, por mais que seja menos grana, algumas coisas eu tenho certeza que devem ter sido negociadas e ele deve ter... Tá, vou pensar. Ou como eu falei assim, ó. Cara, o Grêmio pode ter chegado na administração da Arena e dizer, olha só, a gente tá pra trazer o Cavani. Vocês botam 10% da renda pra gente trazer o Cavani? Óbvio que vão dizer que sim. Nesse momento, eu acho que a falta de público pode ser prejudicial para o Grêmio nessa...
Eu tô especulando. Claro. Meu, o Cavani, agora o Simon pediu uma opinião. Vamos lá, se tu traz o Cavani, tu traz uma responsabilidade ao mesmo tempo do tamanho do Cavani. Porque o Grêmio vai começar a ser visto pelo mundo inteiro. Se tivesse público, daria 50 mil pessoas em todos os lugares que ele fosse jogar. O Grêmio vai ter começado a dar resultado. Ou seja, vale a pena trazer? Evidente que vale. Mas grandes contratações te dão grandes responsabilidades.
Mas esse é o tal degrau que a gente cobra do Grêmio também, né? Que nos últimos anos, tá, beleza.
Não, tô canalizando. Sim, evidente que
eu traria. É isso. Evidente. Mas eu acho que é esse degrau que se cobra do Grêmio, sabe? A ousadia numa contratação. E, cara, eu acho que assim, ó, o caso dele é um tiro quase que certeiro por toda a representatividade que o Lelê falou antes ali do marketing que vai gerar em torno do Grêmio, sabe? Imagina o Cavani segurando uma camiseta do Grêmio sendo apresentado. É uma imagem que vai rodar o mundo. Sabe? A torcida indo pras lojas comprar planos de associação em massa.
Aí nós vamos ter que pedir pra torcida fazer isso. Invadir Grêmio Mania e dizer, meu amigo, é a maneira de nós poder ajudar o clube.
Tem uma série de coisas que podem ser benéficas com isso. A nossa sorte é o seguinte, né, cara? Quer dizer, o nosso azar é o seguinte. Daqui a pouco a gente tá aqui fazendo um monte de conjectura e quando vê de noite apresenta o Thiago Neves de novo, né? Dizendo aqui, ó, voltou.
Vocês lembram qual foi o maior...
O Romildo fala que não, e fala que não, e fala que não, e fala que não. Porque ele sabe que a expectativa criada pra isso anula qualquer outro tipo de contratação que não seja aí o Cristiano Ronaldo ou o Soares.
Falava, né, Potter?
Digo assim, ele nega quando se pergunta. Agora, ele disse que houve uma negociação e aí deu, acabou. Não, houve. Ele disse que houve lá no ano passado.
Com a repercussão.
Oi?
É.
Desculpa.
E que o jogador está extremamente impactado com a repercussão. Até então, era um discurso, era uma insanidade, assim, no bom sentido, de rede social. Desde ontem não é mais. O dirigente do Grêmio, o principal dirigente do Grêmio, falou nesse assunto. A partir de agora o assunto é tratado.
Tá, e tem uma coisa aí que aconteceu também hoje de manhã, que se confirmou, que foi o pedido de afastamento do Nestor Rai, né, do Grêmio.
Não tô sabendo.
O Simon foi atrás da informação e ele pediu esse afastamento, né, por um tempo, pra tratar de problemas particulares, enfim. Nossa, só que daí tu vai fazendo aquelas ligações. Vocês lembram que a gente rodou esses dias um áudio do Nestor dando uma entrevista pros nossos colegas da Grenal lá, pro... Como é que é o nome mesmo do...
Pro Calvin.
Calvin Corrêa, exatamente. E aí o que acontece? Tu vai começando a pirar na batatinha, assim, tu tem um monte de peça do quebra-cabeça, sabe? Só que, meu, se isso quer dizer alguma coisa ou não, a gente vai saber daqui a pouco.
Sobre esse negócio que tu falou, Duda, sobre esse negócio da responsabilidade, tu falou sobre a responsabilidade do Grêmio inteiro, um jogador desse tamanho, eu lembro do maior pecado da contratação do Inter, do Forlan, foi que não tinha o Beira-Rio, cara.
Ah, sim. O maior pecado pro Cavani pode ser não ter nenhum jogo com a torcida do Grêmio.
O Forlan não jogou no Beira-Rio, cara. Sabe? Isso é uma loucura, né? Mas não jogou. Não jogou. Não, imagina, o Forlan no Beira-Rio, tu teria estádio.
Sim, como
tu falou, cara, 40, 50 mil pessoas pro jogo, não interessa o adversário.
Ele jogou no Beira-Rio, mas em obra, né, Lelê?
Tá, mas
o Beira-Rio demolido.
Vamos recapitular então. Fechar aqui. A gente tá 20 minutos falando disso, porque é um assunto realmente que faz. Como é que tá nossas lives aí? Alguém tem?
A gente tá em 4 mil.
4 mil pessoas neste momento nos vendo no nosso YouTube.
Nós vamos falar de Grêmio no segundo bloco?
Não, vamos falar de tudo, né?
Eu quero falar uma coisinha do Grêmio aqui.
Só pra recapitular, o que que a gente tem? O Potter trouxe a informação que há, sim, uma negociação, e isso ninguém negou, né? Há uma negociação. As coisas que a gente sabe é que é muito difícil que haja hoje um anúncio, por toda
construção. Vamos dizer assim,
a construção, todo o tamanho que é uma negociação dessa, mas que há uma negociação em andamento. Então, os capítulos aí, os próximos, a gente tem que esperar para saber. Mas que há uma negociação. Enquanto uma das partes não negar de forma veemente, enquanto, como o Potter disse, enquanto o Cavani não se apresentar com uma outra camiseta, a torcida do Grêmio pode sonhar e seguir sonhando. Diga.
Posso? Eu fui convidado, a mesma coisa que tu, né, pelo Simon, para escrever um texto sobre o Cavani, né?
Sim.
Eu posso falar mais ou menos o meu texto aqui? A negociação. Se há, pode acontecer Cavani no Grêmio. Mas sou colorado, me interessa? Sim. Mente colorado que diz que não. Se ele não vier, acaba o assunto. Então esse texto existe para. E se ele vier? É ruim. Primeiro porque ele joga bola muito, sabe fazer gol. O futebol existe para isso. O marketing do clube pode enriquecer. E nos Grenais, mais perigo ainda. Mas cá estou no meu cantinho vermelho, observando toda essa loucura que a torcida tricolor tá vivendo. Eu estaria bem louco também, mas aqui com meus botões só passa uma coisa na minha cabeça. O que se passa na cabeça do Diego Souza agora? O artilheiro do Grêmio na temporada vai pro banco. Pobre Diego Souza.
Fazer uma pergunta pros gremistas da
manhã. Pobre Diego Souza.
Informação que não é nossa, mas é de um ex-colega nosso aqui, que trabalhou muitos anos no grupo RBS e hoje...
Diego Guichard, né?
Não, hoje ele é...
Não, mais um agora.
É mais um agora. Ele é um cara identificado com o Grêmio, faz reportagens exclusivas ali de Grêmio e tal, que é o Marco Esperotto Júnior. Ele acabou de publicar no Instagram dele o seguinte, ó. É do Grêmio, Edinson Cavani. Arrisquei, sim, encorajado pela conversa que tive há pouco com o dirigente do Grêmio. Me disse o seguinte, olha, pelo que falou o presidente, acho que vem mesmo.
Então tá bom, então, foi beleza.
Mas agora eu quero fazer uma pergunta.
O Marquinho disse ano passado que o Felipe Melo veio pro Inter também.
Eu quero fazer uma pergunta para os gremistas do programa. O que que vocês acham que é o maior presente pro Grêmio no dia do seu aniversário? Seria a contratação de Cavani ou um segundo título mundial? O que vocês acham?
Como é que é?
O que vocês acham que seria maior pro Grêmio?
Que série tu tá, meu?
Não, isso aí é pra introduzir um tweet retrô. Posso bater o tweet retrô?
Não, é tweet retrô, não. Eu tô fazendo uma pergunta pra vocês.
Cara, é óbvio que eu quero ser campeão mundial, né?
Campeão mundial? Então, bota o hino do Grêmio aí! Bota o hino do Grêmio! Porque hoje, 117 anos do Grêmio, nós temos a informação. O Grêmio é bicampeão mundial!
Aumenta o hino, Duda Garbi. Aumenta o hino.
Não tô entendendo nada.
Aumenta o hino, Duda Garbi.
Aumentou mais.
Artigo escrito na Zero Hora de hoje. Gaúcha ZH, você pode procurar ele. Pode baixar o hino agora. Pelo senhor Paulo Luz, vice-presidente e diretor de futebol do Grêmio Porto Alegrense. Dentre o texto escrito dele, numa parte aqui diz o seguinte: hoje, tricampeão da Libertadores, entre outros títulos nacionais e dois mundiais, alcançamos a estabilidade de equipe que se mantém no topo do futebol contemporâneo.
Dois mundiais?
Aí, o que eu quero saber, tá escrito aqui na coluna do Paulo Luz. Eu quero saber, desse segundo título, vamos pra Guete? Como é que vai ser? Não vai ser? Onde é que foi? Quando é que foi? O gol do Cristiano Ronaldo foi anulado? Foi pênalti no Ramiro? Eu quero saber! Eu quero saber!
Vale, ele tá muita gritaria.
O Ajax, anular a expulsão do Marola?
Foi em Gaúcha ZH.
Cara, isso. Acho que ele errou na digitação.
Não, mas ninguém viu lá dentro também, né? Por favor, vamos tomar
aqui
banho,
dentro,
cara.
Que é nosso.
Ah, a culpa é nossa.
Não, lá no Grêmio, caralho. Não,
para que tem outro erro de digitação aqui. Nesse 2020 estamos enfrentando uma série de dificuldades, é verdade. Mas já alcançamos um título gaúcho de extrema importância simbólica e mantivemos larga vantagem nos clássicos diante do nosso maior rival.
Quem
editou? Para tudo de novo.
Quem editou isso
para é Colorado. Para tudo de novo.
Quem editou isso é Colorado. Porque ele foi sacana e mandou mensagem pro Lelê dizendo: Lelê, tem uma pronta
não,
pra
não,
ti
não. Aqui. Não foi ninguém da firma que me mandou isso aqui. Isso aqui eu recebi de um outro Colorado que me chamou a atenção para os erros, porque isso aqui tem que ser corrigido, cara. Eu exijo uma coluna corrigindo amanhã.
Mas tu é colunista, vai
não,
lá e
não, faz a não, tua. Ele que tem que escrever. Eu, quando eu escrevo, eu vou lá e anoto.
Mas a tua, meu líder.
Né, mas é que vantagem nos clássicos diante do nosso maior rival, só se ele tá considerando só o mandato dele. Né? Daí eu não sei, né?
Beleza, então tá. Foi um erro de digitação. Ó, vamos tocar ali. Deixa eu só fazer um convite hoje, 7h15.
Dois mundiais!
Só fazer um convite, Lelê, pra torcida do Grêmio, 7h15, tem entrevista minha com o Jeromel lá no meu canal, tá? Quem quiser olhar a entrevista, vai rolar 7h15. No canal, às 7h15 é Duda Garbi no canal. E aí
19h15, né, Duda?
19h.
Será que o Paulo Luz é daqueles gremistas que mais assim pelo futebol gaúcho, quando torce pelo Inter sem nenhuma grilo, daí pode ter sido os dois mundiais, né? Aí o do Inter e o do Grêmio, daí de repente ele
se Duda, emocionou. Ele... O Jeromel é uma entrevista mais atemporal, né?
É atemporal. Eu vou te dar os toques.
Mas tu chegou a perguntar alguma coisa do Cavani?
Não. Eu fiz essa entrevista, vou te dizer, antes do... na tarde anterior ao jogo Grêmio e Bahia. Ele tava na concentração. Aliás, o Kahneman passa de cueca duas vezes. Seus pés dão juntos.
O Jeromel e o Kahneman ficam juntos no quarto também.
Ficam juntos no quarto. Puta,
ninguém entra nesse quarto, velho. É. E diz que o Guerreiro tá numa gavetinha lá.
Aí tem uma hora que o Jeromel
tá junto com a Bíblia, o Guerreiro.
O Jeromel tá falando assim, aí ainda dá uma internet trava e volta assim, tal coisa. Bota a toalha. Ele tá de sunga, tá ligado?
Muito
botando
bom,
gelo na coxa, assim.
Cara, mas aí não tem como não ser a melhor zaga do Brasil, né?
É, os caras
ficam juntos na concentração.
É, os caras, seus pés. Ô, meu, ó, assuntos que eu tratei, tá? Antes da gente ir pro intervalo aqui, ainda tem 3 minutinhos. É, o carrinho no Cristiano Ronaldo. Ele fala sobre o carrinho. Tecnicamente.
A chegada no começo?
É. Tecnicamente ele avalia a jogada.
Duda, posso dar um bastidor sobre isso aí?
Pode
dar,
claro, meu.
De verdade mesmo, um bastidor sobre isso aí? Do Tite.
Ah, pode, diga.
O Tite tava em dúvida, né? O Mundial foi em 2017, tava montando um time pra 2018, o Jeromel tava num ano mágico. E aí perguntei pro Tite assim, me dá só uma informação então. Há realmente a possibilidade do Jeromel ir pra Copa do Mundo? Não foi exatamente essa pergunta e nem a resposta, eu digo em palavras. Mas sim, foi essa pergunta e essa resposta. Eu não vou conseguir repetir as palavras dele assim, ó. Não, depois daquela... Daquela chegadinha no Cristiano Ronaldo, sim. Grande possibilidade.
Sabe,
porque, tipo assim, o que o Tite quis dizer? Cara, ele enfrentou de igual pra igual, sim, claro, um dos maiores jogadores do mundo. Tipo assim, sabe? Não é a chegadinha. Porque quem lembra, o Cristiano Ronaldo jogou muito pouco aquele jogo. Tá, ele fez o gol de falta, aquela coisa toda. Mas ele teve uma marcação severa. Ele não faz 4 gols como ele vem fazendo, né? E o Cristiano Ronaldo é um doente mental. Ele sempre quer jogar.
O Cristiano Ronaldo não tem qualquer... Não, não. Qualquer jogo pra ele é bater o Messi.
Ô, Potter, né? Sabe que uma vez o Bolívar comentou sobre isso, assim, cara, nos bastidores, dizendo que isso é meio lei entre os zagueiros, cara. Tu batendo no melhor cara do outro time nos primeiros 3, 4 minutos...
Mas aí é que tá, meu.
Que tu não vai tomar o amarelo, velho. É agulhada, cara.
Mas a resposta do Jeromel desmente isso. É isso que é legal.
Ah, então
porque,
vamos ver,
cara, não, não, juro, conta, não conta, não conta. Né, é a resposta desmente. Mas, enfim, ele fala sobre
isso. Informação.
Opa!
Cavani é do Grêmio.
Lance polêmico.
Vamos ao lance polêmico em que Luciano Potter parou o programa para trazer uma informação.
Farid é da Atlântida.
A informação é uma ratificação do que o Duda falou através de informação por outras fontes, porque eu sei qual é do Duda e o Duda sabe qual é a minha. Não há a menor possibilidade de se fechar o negócio, ele ser apresentado hoje. A menor possibilidade. Tem presente para a torcida do Grêmio hoje. Não tem, não existe isso. Não sonhem que vai rolar essa informação correta hoje. Mesmo que tenha um monte de jornalista falando, não tem como fechar nenhum negócio hoje.
Nós vamos anunciar o Pirata Barcos hoje de noite.
Deixa eu só dar um toquezinho, dividir com os amigos.
Só continuar o negócio. Tava vendendo meu peixe, não consegui.
Vende teu peixe aí, bruxo. Vende o peixe.
Vendeu pra caralho.
Não. Só pra continuar, que eu fiz a brincadeira do reagindo aos comentários. Peguei comentários da época.
Ah, da
quando ele foi, dele. Exatamente.
Tu mostrou o teu áudio?
Bah, devia ter mostrado o áudio, velho. Não mostrei o áudio. Peguei comentários da época e aí ele reagiu aos comentários. Falou sobre o Muy Malo, da entrevista do espanhol daqui. Sim. E aí depois falou a relação com o Kahneman, os títulos, e ele, se ele está ou não está na história do Grêmio como um dos maiores zagueiros. Então hoje, 7h15 no meu canal. Se te inscreve lá.
Eu já me inscrevi, viu?
Às 10h03 da manhã, o Inter foi ao seu Twitter oficial e colocou assim: feliz aniversário, @Grêmio, ponto. Sabe? A sensação que eu tenho, parece que chegou o pai e falou assim: ó, pare de brigar. Pare de brigar agora, vai lá pedir desculpa pro teu irmão. Vai lá, vai se comentar lá. E ele só tá... Feliz aniversário.
Ô, Potter, só pra...
Assim, esse aqui é mais... Cara, esse tweet é mais frio que abraço de sogro, como diz o Neto.
Antes da gente ir pro intervalo, só pra dar um toquezinho pra nossa audiência, eu acredito que os amigos já tenham visto esse filme, mas é que a gente tá falando aqui de futebol uruguai e tal. E ontem eu revi um filme, depois de 10 anos, que a minha esposa não tinha visto ainda, eu vi com ela, que é um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida, mais legais do cinema argentino, e que tem uma das cenas mais lindas de futebol da história do cinema, que é O Segredo dos Seus Olhos. Né? Não sei se vocês já viram esse filme, né? Claro. Com o Ricardo
Darín. É com a torcida do Racing.
Cara, aquela
foi
cena,
filmado, velho, no estádio do Huracán.
Huracán, exatamente. Então, assim, ó, você não viu ainda esse filme. Primeiro que o filme é maravilhoso, é sensacional. E segundo que esta cena, né, e todo o contexto pra chegar nessa cena no estádio do Huracán com a torcida do Racing, cara, é de encher os olhos d'água de quem gosta de futebol. Então fica a dica pra você aí. O Segredo dos Seus Olhos está no Amazon Prime.
Tá? Oh, legal, e aqui tá o porquê.
Maravilhoso,
Duda.
Maravilhoso.
Oi. E aqui tá o porquê o tweet do Inter foi assim. No mesmo ano, no dia 4 de abril de 2020, o Grêmio felicitou o Inter assim. Feliz aniversário, @esporteclubeinternacional.
Vamos fazer um intervalo, a gente volta já. Este é o Bola nas Costas. Alô, pessoal da live. Fica por aí que a gente já volta.
Atlântida, essa é a nossa rádio. Atlântida.
Vambora falar de futebol no Bola nas Costas. A gente tá de volta, 11 horas e 34 minutinhos, num dia agitadíssimo. Afinal, passamos o primeiro bloco aqui trocando ideia sobre a possível vinda do Cavani. E não é loucura, não. Todos os fatos levam a gente poder especular, tratar, conversar sobre o assunto. Então, se você perdeu, calma que depois pode ouvir nas mídias aí, tanto no Spotify quanto no próprio YouTube, porque a gente tá aqui falando de futebol na Rede Atlântica. Da paralinha de fatiado Cerati, praticidade e sabor para o seu dia a dia. App True Veículos, vende ou compra o seu carro com segurança e conveniência. KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, @KTO_Brasil. Vou pedir pro Lelê fazer as vezes da casa e apresentar primeiro modo de depósito hoje melhor para poder apostar na KTO, na Libertadores da América, que recomeça hoje.
Cara,
tô certo?
A gente sabe que, né, tem alguns bancos que é fácil fazer a transferência ali, tem os do boletim também, só que o boletim sempre demora de um dia pro outro. Eu já falei na minha rede social e indico aqui.
Eu já falei.
Vou repetir. Não, sério, cara, eu uso tanto pra depósito quanto pra saque, eu uso um sistema chamado Pay for Fun.
Eu também uso
a Pay for Fun. É muito fácil, faço tudo pelo celular.
Entendeu? Também.
Então, eu uso o Pay for Fun. Se você quiser agilidade, tanto no depósito quanto no saque, eu uso Pay for Fun, mas usa qualquer que seja, porque, cara, olha, agora começa a Libertadores e agora, aliás, hoje tem o EFA Champions Champions League também, né? Que é aquela fase classificatória da Champions League. E tem time grande jogando hoje lá, se eu não estou enganado aqui. Parei que eu tava vendo ontem aqui.
Ei, ontem eu tomei um arrepio.
Alô, pessoal de Caxias. O Juventude ontem de noite, pelo amor de Deus, hein?
Ah, e aquele parceiro.
Eu ganhei o da Madruga com o campeonato chinês.
Ah, legal. Tá o especialista legal, em acordar mais rico
chinês,
aí.
Campeonato chinês.
Aqui, boa. Ó.
Tá aqui, especialista em acordar mais rico.
O Benfica. O Benfica joga hoje de tarde,
qual
inclusive
deles?
Com o.
O Luiz Henrique ou o Silvio?
Não, o Benfica do Cebolinha.
Tá.
Ele joga contra o PAOK FC.
PAOK.
Da onde que é o PAOK, Rafael de Velho?
Grécia, né, cara?
Eu não sei,
mão,
cara.
Lelé.
Pô, não sei, o PAOK.
O Cebolinha deu uma declaração esse dia que deu uma rodadinha que parece uma cutucada, mas acho que não é uma cutucada. É uma aspa em que ele mais exalta o seu novo treinador do que ele fala qualquer tipo de outra coisa. Dizendo que vão achar essa aspa aqui.
Procura as aspas aí enquanto eu passo a tabela da Libertadores hoje, tá? Colo-Colo e Penharol. Jorge Wilstermann contra o Atlético Paranaense, que tá, né, tá mal no Brasileirão.
É, mas o Jorge Wilstermann ninguém sabe nada.
Mas lá é... Não, Lelê, hoje tem uma, Lelê. Tem uma que é... Eu não sei como é que os algoritmos da KTO trabalham isso aí, tá? Hoje tem jogo 7 da NBA. Tem jogo 7 hoje.
Não, procura ali.
Tá, já vamos. Não, beleza. Não, eu é só ver, obviamente, né? O Clippers tá na frente. Mas tem jogo 7 hoje contra o Denver Nuggets, né?
Vamos chegar lá.
Onde ou vai pra casa. Então, assim, pra mim essa é a aposta mais difícil.
Não, mas eu iria no Clippers. Né? Eu iria no Clippers, certo.
Sim, mas Duda, tá 3-3.
Eu sei, cara.
Era pra ser 4-1.
O Kawhi joga.
Joga. Então, mas ele jogou os outros três também, que perdeu.
É, mas aí...
Tá foda aí. Não, vai dar... Vamos lá. Vai dar
Kawhi.
Vai dar Kawhi, mas assim, não era como tava no primeiro jogo.
Tá,
jogo 7 é diferente do 1.
Eu também gosto muito de NBA, eu tô não tô acompanhando tanto quanto o Potter, mas eu tô de olho lá.
Eu parei de transar pra ver
NBA. É, a NBA tá complicado. Tá. Mas vamos lá, na minha humildíssima opinião, o campeão tá do lado de Boston ou Miami Heat. O campeão pra mim tá nesse lado da conferência. O que tu acha, Potter? Tu não ouviu o que eu falei, né?
Vou repetir. É bem. Não, eu já entendi. É bem possível, sim, Duda, mas assim.
É os dois melhores
Boston. Times. Boston é um time jovem. O Tatum cresceu. Jogou num jogo 7, que era uma prova importante na vida dele nesse momento. Tem uma camisa que pesa. O problema da NBA é que 4 partidas são 4 partidas, né? Tu ganhar 4 do Barcelona em 2006. É praticamente impossível. Não tem um desnível
como esse. E no clássico de Los Angeles, caso haja essa
final. É que cresceu, né? Cresceu o Lakers. O time é muito grande, muito forte, né? É. Vai ser difícil o LeBron não ganhar um outro título com outro time. Seria uma terceira camiseta, né?
Mas
e
aí eu
entraria
acho que
pra uma história
Miami
complicada.
Contra o Boston, acho que ganha.
Agora o Kawhi.
Mas o papai
LeBron é jogador. O LeBron, sim, não tem o que falar. Agora esse Kawhi Leonard aí.
Que horas é o jogo da NBA?
Hoje, 10 horas.
10 horas.
Esse às 10.
Não,
porque
não
tem
é
também
hoje.
O primeiro.
É,
não. Não, é hoje sim. É hoje sim.
É hoje.
É hoje sim. É o primeiro.
Isso,
é que, assim,
hoje, 10 horas.
Hoje tem o primeiro da. Hoje tem o primeiro da Conferência Leste, Boston e Miami.
Isso.
E o 7 da semifinal, entre aspas, da Conferência Oeste.
Perfeito. Okay. Perfeito.
Então vamos lá aqui na nossa acumuladinha da Libertadores. Só jogos de hoje, tá?
Vamos lá.
Amanhã a gente fala sobre os jogos de amanhã. Colo-Colo e Penharol. E aí?
Bah, eu não apostaria no Penharol.
O Penharol demitiu o Forlan.
Eu não apostaria no Penharol.
Não sei se,
tá meio,
se já
tá botou. Tá meio a bomba no Uruguaião.
Péssimo momento também no campeonato chileno.
Empatezinho, então.
É, aqui. Sei lá.
Empatezinho. Jorge Wilstermann e Atlético Paranaense. Lembrando que o Jorge Wilstermann joga na altitude, né? E o Atlético Paranaense. Aliás, essa odd aqui até eu tinha visto semana passada. Tava bem mais desproporcional. Tipo, a vitória do Atlético Paranaense. Te lembra, Duda? Que a gente fez o apostando.
Claro.
Tava pagando 4 pontos alguma coisa. Agora já tá 2.94 a vitória do Furacão. E o Jorge Wilstermann 2.4. Porque, repito, é um jogo que é na altitude, né? Também temos o Deportivo Binacional contra a LDU. Né, a LDU franca favorita, pagando 1.56.
Ô, Lelê.
Oi.
Só uma. É em Cochabamba o jogo. Ele é altitude, mas não é aquela altitude de La Paz, não
por
é?
Por isso que o nome é Cochabamba.
É como sim. Quito.
Ah!
Para La Cochabamba!
Até que enfim, então. Adesanya, dia 15 de setembro, cara.
É verdade.
Demorou 15 dias.
E temos também Santos e o Olímpia, né? Santos e Olímpia, lembrando.
Mas o Di Marinho joga?
Lembrando que os times paraguaios já estão jogando, né? Faz um tempinho, né? Eles não estão tão defasados fisicamente contra, como por exemplo, os times colombianos, os chilenos. Bom, os argentinos, pelo amor de Deus.
Argentino,
né?
Nem jogaram.
O Libertad publicou uma nota oficial, porque tem jogador do Boca positivo.
Com Covid
indo pro Paraguai para jogar contra o Libertad.
Mas assim, certamente a Comebol deve estar de olho. Bom, não, certamente não, porque depois do que...
A Comebol, não sei.
Tu conhece bem, né? Sabe como é que é, né? Pois é, então...
Infelizmente, esse jogo
é na quinta-feira, né?
Capaz de jogar positivado e não ter problema.
É verdade, né? Então é isso aqui, ó. Colo-Colo e Peñarol, empate. Jorge Wilstermann e Paranaense, Rodrigo Adams.
Ah, jogam ambos marcam, hein?
Não. Isso aí é Jorge Wilstermann.
Separa aí, produção. Não. Isso aí é Jorge Wilstermann.
Eu olhei o jogo do Coxa e Atlético Paranaense na TNT.
É, como o Atlético foi desmanchado.
O Atlético foi muito mal, velho. Nossa, o Coxa é tão ruim.
Estamos Deportivo. Nem se masturbando mais,
Não. Cara, eu juro por Deus.
Mas olha o corpinho, tá igual o Cazuza no final do filme.
Deportivo, quase 30 dias que eu não faço amor. E eu tô solteiro.
Um detalhe, tá?
Pandemia, tá? Hoje vai. Vai passar essas mensagens.
Cara, isso parece o Romildo Bozan negando que ele tem negociação com o Tava.
O que tu falou, velho?
É que eu não encontrei, é que era muito menos importante. Essa informação do Duda me impactou, eu não consegui interromper no meio.
Tá, e Santos.
Se Deus quiser, esse final de semana.
Santos e Olímpia Assunção.
O último jogo que eu encontrei dele aqui foi em 14 de março.
Olha aí,
eu não sei se ele jogou depois disso.
Meu Deus. Bom, então vamos botar o Paranense aqui, então, tirar o Jorge
Wilson. Deixa
o Jorge Wilson.
Cara, o Jorge Wilson, mano, não importa, tem altitude, o time do Atlético tá mal, cara, não tem bom treinador.
Ok, pode separar esse áudio também.
É que assim, eu não boto meu dinheiro no Jorge Wilson.
É, eu também não.
Ô, Potter, dá pra dizer com essa informação do Duda Garbi, ele voltou a fazer quarentena?
Aqui, mas, ó, isso é muito do Guerrinha, né?
Encerrando.
Não tá transando, voltar
a fazer quarentena. A nossa acumulada, Santos e Olímpia. Santos, né? Por favor.
Santos e Olímpia.
Tá? Aí, Santos. Então, aqui, ó. Empate Colo-Colo e Peñarol, Jorge Wilstermann ganhando o Paranaense, né? Duda cravou. Deportivo Nacional e LDU. LDU, por favor, pagando 1,56. E o Santos ganhando do Olímpia 1,81. Esses quatro joguinhos dão uma odd de 21,27. Olha aí.
Olha aí, ó.
R$10 já vira 210.
Ô, meu, eu.
Cinquentinha.
Os caras me mandando.
Cinquentinha com o Jorge Wilstermann junto, aí tu tá no outro patamar.
O meu outro patamar
foi pro ralo ontem.
Pô, Juventude!
Graças ao Juventude!
Pô, vitória,
né? Juventude! Eu vou te contar uma coisa.
Não, o gol do Vico. O primeiro gol é gol do Vico.
Ah, e teve um gol que o jogador do Juventude errou aos 48 do segundo tempo ali, que meu Deus do céu.
Tchê, mas e aqui, ó, ontem foi a estreia do Wagner, né? Aquele que jogou no Cruzeiro.
Não, foi gol do Vico. O gol de empate do Vitória.
E assim, só que, cara, daí o Renato Cajá não saiu jogando. O Renato Cajá entrou e melhorou o time, cara.
Não, tá jogando o Renato e o Cajá, são dois em um.
Tu viu? Tá tamanho de uma geladeira, né, cara?
Com todo respeito.
É força, cara, é força. Não,
se o Cajá estiver nos ouvindo, o Cajá
joga muito,
uma canhota. Canhota poderosa. O que ele fez na Ponte Preta, ele jogou no Grêmio, mas
jogou.
Na Ponte Preta ele jogava muito.
É, jogou. Parabéns.
Mas Cajá, tu vai ter que parar de comer Cajá, meu velho. Cara, eu não sei se TV engorda, mas se engorda,
TV engorda.
TV engorda.
Comeu cinco, então. Comeu cinco. Tá, e olha só, eu quero saber o seguinte: quais são as informações referentes a essa possível venda do Edenilson? Bota o hino do Inter aí também hoje.
Vamos botar o hino do Inter na sala.
Por que vai tocar o hino do Inter hoje?
Porque tem que fazer
isso. Não.
Tá 15 segundos só.
Não, olha aqui, ó.
Lele,
eu quero uma frase assim, ó.
Agora tu vai ficar feliz que tocasse o hino do Grêmio no dia 4 de abril.
Não, vá, ô Lele, sério mesmo, que cagada que eu fiz.
Porra, Lele. Tocar o hino do Colorado. Agora no aniversário dá pra tocar o.
Hoje é dia de dar bomba pra ele.
Lele, eu quero que tu faça que nem o Internacional. Parabéns, Grêmio.
E que nem o Grêmio, né? Parabéns, Inter.
Parabéns, Grêmio. Legal, Grêmio. Parabéns pelo aniversário.
Hoje é dia 15 de setembro, 117 anos do Imortal Tricolor!
Vamos falar da saída do Edenilson e da saída do Galhardo.
Por isso que nós estamos tocando o hino do Grêmio! É a saída do Galhardo!
Você, Colorado, que tá entrando na live agora, quando chegar a 5 mil, a gente vai falar o destino do Galhardo.
Tchau, Galhardo!
Olha só, se aparecer uma proposta boa pro Edenilson, tô pensando só com a cabeça do Edenilson, do que aconteceu na carreira dele, do que aconteceu com ele e com o Inter, que foi um casamento na hora perfeita, né? O Edenilson tem que ir embora. Ele não pode jogar essa oportunidade fora. Porque é uma mega cena paga pra ele.
É os mesmos da idade do ano passado? Que ele
tem. Não, é mais.
Não, não, é o mesmo
clube. Ah, de dinheiro? Ah, não sei.
É o mesmo clube.
Não, eu sei que é mais grana.
Não, e ele se ligou naquela situação.
Faldanha. Não, torcedor colorado, se for confirmada a proposta, o Inter vai perder o Denilson.
Divério?
O nosso amigo Maurinho Saldanha fala: não tem confirmação ainda, mas na Arábia falam que a oferta do Al Ittihad por Edenilson pode chegar próximo aos 7 milhões de euros.
7 milhões de euros, tu chega no Cavani e atravessa o Cavani. Tu só pega e já passa assim, ó. A conta corrente já é do Cavani. Né? Tu fala lá pro Al
Bilal,
lá. Al Bilal. Al Bilal lá. Sabe assim, Bilal, o seguinte, a conta é essa aqui, ó. Não, mas como é que Banco Oriental do Uruguai? Sim, essa é a conta. Tu já mete os 7 milhões de euros ali, numa botada só, já bota a camisa 10, né? O D'Alessandro já começa a usar 11 a partir de amanhã e tá tudo resolvido.
Esse é o time tá aí. É o time do Tcheco, né?
E já dá um helicóptero pra ele também. É o mais rápido, então, pra ele. Ele não precisa nem morar em Porto Alegre.
É o time
morar lá na fazenda dele
pra Cachoeira treinar. Do Sul, que é meio do caminho.
É o time que o Tcheco jogava em 2005, né? Que o São Paulo pariu uma
bigorna. Al-Ittihad.
É esse time aí.
Mas não, tô falando sério, cara. 7 milhões de euros pelo Edenilson. Uma fortuna e ele vai ganhar uma boa quantia nisso ainda.
E ele se ligou naquela história e disse: não, um jogador que quer marcar história no clube tem que ganhar títulos. Ele já se ligou, quer saber? Vou pegar essa Mega Sena aí, meu.
Que é o melhor negócio. Título que ele pode ganhar. É
mais negócio,
velho. Essa frota era boa, porque teve durante boa, muito cara. Tempo.
É
os caras saíam do Grêmio e levantavam taça. Eu pegava lá e printava e metia no Twitter. Assim, ó, pra ganhar título tem que sair do Grêmio.
Saiu do Grêmio e foi campeão.
Saiu do Grêmio e foi campeão.
Olha aqui, ó, a frase que o Cebolinha falou, tá? Agora que trabalho ao lado de Jorge Jesus, vejo a diferença que ele faz por onde passa.
Olha aí, ó.
E agora espero também poder vencer ao lado dele. Nunca tinha trabalhado com esta intensidade. Já tinha acontecido na seleção, onde a carga de trabalho é muito grande também. Mas vê-se que é um trabalho diferenciado, é um trabalho de intensidade enorme. Everton Cebolinha sobre Jorge Jesus.
Tentou proteger Renato Portaluppi nessas aspas, não conseguiu, porque essa não é a verdade. Nunca trabalhei dessa maneira. É sim uma. Uma crítica ao Renato. É uma constatação de que o Jorge Jesus é mais intenso nos treinamentos do que Renato Portaluppi.
Sim.
Não é uma crítica, ele não falou assim, ó.
Não se
trabalha no Grêmio. O que ele falou é o seguinte: na comparação, Jorge Jesus e qualquer treinador que eu tive, tirando o Tite na seleção, aqui se trabalha mais. Aqui se trabalha de maneira mais intensa.
É isso aí.
Eu tenho um furo de reportagem aqui. O que ninguém tem, o Bola nas Costas tem, que é um áudio do Cavani. Opa. Agora, diretamente da sua fazenda.
Aqui, vamos lá.
Temos aqui, ó.
Que filho.
Aqui, ó. Diretamente salto. É o áudio aí do Cavani, Celso Rigo e Romildo Bolzão. O pessoal tá lá comemorando.
O que eu não paro de receber assim, cara, não consigo trabalhar.
E quem é que vai? Mas pode falar pra eles que hoje eles podem trabalhar tranquilo, Duda. Mas assim, a minha pergunta, Adams e Duda, é quem é que vai falar pro Diego Souza que ele é o novo reserva do Grêmio? Quem é que vai fazer a ligação?
Se ele chegar, eu
me
falo.
Me dá o número dele aí que eu ligo pra ele.
Não tem.
Eu não sei quem é que vai falar, mas bota o tweet retrô aí que tem gente que falou coisa que não devia.
Opa!
O passado te
vai, esse link tá melhor que o do Pedro Ernesto lá na sala.
Olha aqui, ó, pra falar nisso, restaurante.
Pra quem que é o tweet retrô?
Para mesmo, linguiça lugar? Sabores Cerati, seu paladar reconhece, Leandro Bortolucci.
Ontem eu fui no esquilo ali, tava fazendo meu ranchito, comprei uma daquelas linguiças, salsicha Viena.
Bah, né, Cerati, é bom demais, cara.
É bom demais.
Que baita lance.
Só que o cara fica na dúvida, né, com o que faz, porque...
Já te digo, abre um cacetinho do próprio esquilo, e aí põe um queijito por cima, um chimichurri.
O cacetinho menor que a salsicha, né?
Claro, exatamente. Tu conhece, cara.
Pode crer. O verdadeiro punch, ó. Então é o seguinte, ó. A torcida gremista super empolgada, dia 27 de janeiro de 2020, 15h52, Eduardo Nascimento, @Dudinho007. @Dudinho007. A você que é amigo do Dudinho, já pode preparar o WhatsApp pra mandar pra ele aqui, ó. O Thiago Neves vai calar a boca de muitos gremistas. Podem anotar ou printar e me cobrar depois. Então tá aí, @Dudinho007. Deve estar chegando agora pra ti os prints aí, a cobrança da tua previsão.
Falar nisso,
não, Lelê, deu certo.
Falar nisso, ontem o Thiago Neves foi contratado pelo Galo por 10 minutos. Vocês ficaram sabendo dessa história ontem à noite?
Já foi demitido?
Uhum. Ontem à noite, o Galo anuncia a contratação do Thiago Neves a pedido do Sampaoli. Tem uma revolução maior do que está acontecendo no Cavani, no Rio Grande do Sul, em relação à torcida do Galo com o Thiago Neves. E o Galo imediatamente diz que, devido à repercussão negativa na sua torcida, está cancelando a contratação de Thiago Neves. Rafael de Vério, por gentileza, acrescente informações com o que aconteceu ontem à noite em Belo Horizonte.
Uma das coisas que mais me surpreenderam dessa história toda, Duda, é quem pediu o Thiago Neves. O Jorge Sampaoli pediu o Thiago Neves. É uma coisa que eu não consigo entender muito bem. Me parece o Thiago Neves ser exatamente o oposto do que prega o Jorge Sampaoli. E aí, obviamente, que quando saiu essa informação, né, de que o Grêmio rescindiu e que ele poderia assinar com o Atlético, a torcida do Atlético enlouqueceu. Começou a lembrar de vídeos que ele, com a camisa do Cruzeiro, provocava o Atlético, mandava tomar em todos os lugares, aquela coisa toda. E aí, pela repercussão, pela ameaça, inclusive, de torcedores, de torcida organizada, fazendo vídeo, aquele que o Rodrigo Adams mandou, que é muito engraçado. Quer dizer, engraçado pra quem não tem nada a ver com isso.
É, óbvio.
O Atlético, aparentemente, desistiu de contratar o Thiago Neves.
Não, deixou... não, tem cabimento.
Em algum lugar que eu não sei onde o Thiago Neves vai jogar. Falaram de novo no Fluminense.
É, falaram do Fluminense.
Eu também não acredito muito.
Cara, o Thiago Neves ir no Galo, cara, é uma das coisas mais loucas que pode existir, velho. Não tem cabimento. Só um pouquinho, vamos ver. Tá rolando um programa ali, ó. Os caras estão se abraçando. Vamos deixar rolar lá.
Tem que botar esse áudio no ar.
É, tem que botar no ar, né, cara? Porque tem 50 mil pessoas conosco.
Não, não, mas quando vocês vão virem, vocês vão entender.
Vocês vão deixar a audiência de fora da resenha. Vocês vão deixar a audiência de fora da resenha.
Só com a aprovação de todos do grupo.
Toda a fuagem da imprensa gaúcha. Toda essa chinelagem da imprensa gaúcha. Esses colorados. Imprensa gaúcha.
É o Farid. Prepare o pedido de perdão, viu? Fechar o Cavani, tem que pedir perdão ao Cavani.
Ele falou pro Farid. Eu vou entrevistar o Farid, tá decidido.
Isso, Duda.
Eu vou atrás do Farid.
Isso, Duda. Isso.
Alô, Farid Germano Filho. Eu, arroba Duda Garbi, quero entrevistar você. Você, Farid.
Peraí, bota de
ser hoje, Duda. Quero entrevistar você que está aí, Farid Germano Filho, porque você está repercutindo demais e eu quero conversar com
Potter,
você.
Bota de novo. Bota de novo desde o início, eu quero ver.
Vai.
Não é possível.
Potter.
O Potter tá
não tá ouvindo. Áudio. Potter.
Potter,
bota de novo aí.
Bota de novo, por favor. Atenção, aumente o volume do rádio do seu carro agora, por favor.
Tem um palavrão ali.
Não,
né?
Tem, o problema é.
Mas aí, a gente fala palavrão aqui?
Engole agora, querido. Engole tu e toda essa rafuagem da imprensa gaúcha. Toda essa chinelagem da imprensa gaúcha.
Concordo.
Esses colorados da imprensa gaúcha.
Muito. Que loucura, velho.
Nossa, melhor. Ô, meu, não, cara, na boa, posso que falar loucura, real? Se não vier, já tá tri, meu. Ah, cara. Se não vier, já tá tri, cara.
Só eu já tô comprando uma camisa do Cavani do Grêmio.
Eu não consigo mais hoje, cara.
Vou comprar e vou fazer um sorteio, daí eu dou depois dinheiro. Alguma coisa eu vou ter que fazer.
Meu Deus do céu.
Cara, que loucura, velho.
Ô, velho, basta.
Que dia, velho.
Ah, e digo mais. Sabe a gatinha que eu falei que chegou na minha casa semana passada? Deu 3 crias à noite, tá? Já levei pro veterinário. É 2 fêmeas e 1 macho. O macho eu vou chamar de Cavani.
Isso, é isso aí. Tem que ser Cavani. Bota Cavani, Thiago e Galhardo.
Não é que são duas fêmeas.
Aí, grandes coisas.
Ó, meu, já tem um trapo sendo confeccionado pela torcida do Grêmio. Vou botar lá no centro da arena. Tá aqui, ó. Ganhei do meu amigo Xadeque agora.
Deixa eu ver, bota não, aí, bota na tela pra galera.
Não se briga com a notícia.
Não se briga com a notícia.
Aí, eu quero esse. Ó, eu pago, eu pago.
Não, só um pouquinho, só um pouquinho. A é faixa galeagem, é não é se galeagem. Brinca.
Fizeram uma montagem.
Ah, não,
não se briga com a notícia.
Ah, é mano, bom, sério, né? Mesmo, cara. Sério mesmo.
Ô, meu, tá louco, velho.
Duvidaram do McLove,
e aí eu nomearia assim, ó, sala de imprensa não se briga com a notícia. Na arena. Sala de imprensa não se briga
sala
com a notícia.
Sala de imprensa McLove.
Ai, olha só, 5 minutos para o meio-dia. O dia de hoje está extremamente agitado. A gente falou pouco do Internacional, porque hoje, primeiro, aniversário do Grêmio. a notícia do Cavani, ela vem como ela vem avassaladora, como se fosse um tsunami arrastando tudo, só se fala nisso. Porque ontem o presidente Romildo Bolzan,
maior numa live da história do Grêmio.
Romildo Bolzan.
Duda, de novo. Duda, de
só
novo.
Aquele, só para contextualizar, aquela declaração ela está cortada. A gente precisava ouvir a resposta completa da declaração em que o Romildo Bolzan disse que ele está impactado com a repercussão no Rio Grande do Sul e até no Brasil. Porque ali pode ser que ele esteja dizendo, olha, não tem como ele vir e tal, embora ele esteja... Então eu não ouvi a live, mas era legal se a gente tiver acesso a ela.
Só pra deixar mais claro ainda tudo que eu sei, tá, sobre a negociação, porque caiu no meu colo, assim, uma informação e aí eu fui atrás e consegui. Eu vou recapitular. O Grêmio fez uma proposta ao Cavani. Não foi a do ano passado. Foi agora, recente. Esse assunto tá quente. E a decisão é completa do jogador. Completa do jogador. O Grêmio não chega nem perto dos valores oferecidos por outros clubes europeus. Tem uma notícia do jornal Esporte, por exemplo, da Espanha, dizendo que o Cavani
se ofereceu
entre aspas, ao Barcelona, já que o Suárez pode estar de saída. Apesar do Suárez ter postado fotos treinando no Barcelona, dizendo que não tem nada acontecendo, mas está aberto aí no mercado europeu, né? A decisão, se acontecer do Cavani jogar no Grêmio, é uma decisão completamente pessoal.
Isso.
Por coisas que a gente já falou aqui no ar, né? Então essa possibilidade existe exatamente por isso. Se fosse um uruguai de 25 anos de idade, seria impossível. Ele tinha muita coisa pra fazer na Europa ainda e tudo mais. Mas ele sentiu que é sério que o Grêmio oferece pra ele, que isso vai ser pago pra ele, né? Que é uma grana ainda gigantesca pra padrões. Faz a conta aí o que é 4 milhões de euros no ano e divide por mês. É um salário que não... O certo quanto não é, tá chamar de salário.
Vou ver agora aqui.
6? Né? Tá 6, então montante que se fosse... Exatamente, é um montante que se fosse dividido por mês dá mais de 2 milhões de reais. Entende? Porque esse tipo de negociação daqui a pouco tu deposita os 4 milhões antes pro cara.
É, dá 2 milhões e 100 mais ou menos.
É, entende? É uma coisa que nunca foi oferecida por nada aqui no Rio Grande do Sul.
Quanto que foi a venda do Cebola?
Quiçá no Brasil. Quiçá no Brasil, foi
dizer. Dividindo por
reais. Então, cara, é isso. É uma decisão do jogador. O que o Grêmio aguarda é... E também tem movimentações de uma hora pra outra. O Barcelona pode chegar sério nele, entende? Oferecer pra ele ali 8, 9 milhões. Ele tá no Barcelona com o Messi. Então ele vai querer estar em Barcelona, entende? É uma decisão dele.
A
principal informação é que o Cavani podia ter negado o primeiro contato lá atrás. Não é o momento de ir para a América do Sul agora. Ele não negou isso. Ele quis sentar, ele quis conversar e assim.
Mas, Potter, hoje à noite não tem como o Grêmio anunciar.
Não, Duda, é também impossível porque há uma movimentação do mercado europeu. Entende? O Cavani também está esperando e ele é uma peça central nisso, as peças se acomodarem no mercado europeu. Então pode pintar de uma hora para outra uma grife top 10 no mundo para ele. Entende? Com muito mais dinheiro que o Grêmio. E aí não é que ele negou o Grêmio, é que ele chegou e falou assim, cara, desculpa aí, mas apareceu o Barcelona.
Não se briga com a informação.
Entende? Assim, agora, a informação é a seguinte, é que interessa para nós aqui. O Grêmio ofereceu, o Cavani ouviu e ele tá pensando. E não tá pensando só no Grêmio, ele tá pensando no todo da vida dele, que é também poder jogar num grande clube da Europa. Ele pode jogar na Juventus, ele pode jogar no Barcelona, ele ainda tem mercado nesses grandes clubes. Então ele também está
com
o Cavani, isso.
Resumidamente, a decisão está com
o
Cavani.
Não, 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 só quiser, com o Cavani, Duda. E também com outros clubes europeus que daqui a pouco podem aparecer do nada pra ele e oferecer uma grana pra ele ficar na Europa ainda.
A minha desculpa, né, entre Barcelona e Porto Alegre, tu vai trocar a orla do Guaíba por aquelas praias de Barcelona? Por favor, né, velho, vamos se enxergar, né?
Vamos ver esse minuto.
Informação.
Fala.
Não, é só porque o programa foi tão louco que eu, sinceramente, vocês podem aplaudir se eu fui ouvinte premiado, mas eu não lembro se a gente comentou que o Grêmio divulgou que o Maicon teve uma lesão muscular e para por 15 dias, ou
não,
seja,
não
divulgou. Na semana
então
que
vai parar 6 meses.
Não divulgou.
E que o Everton, o novo Everton, tá gripado e não viajou.
Não viajou.
O Grêmio enfrenta a Universidade Católica amanhã.
Então esse time aí então deve ter Ferreirinha.
Não, deve ou o Cavani logo, né? Já mete o Cavani já logo. Né?
Deve ter o Ferreirinha.
Tá nessa fase,
deixa eu ver se o nosso chefe tá aí pra falar do minuto do chefe.
Tamo na área,
Fala, sempre na área. Deixa eu
que
só...
programa maravilhoso.
Fala, minha liderança.
Mais de 5 mil pessoas na live, batemos 5 mil pessoas hoje que durante isso? O programa. É, não é pouca coisa, como é que chama? Não é pouca...
Bosta.
É, não é pouca
é
bosta.
É pouca bosta, é um bosteiro.
Só pra avisar, o Minuto do Chefe é para APP True Veículos. Vende ou compra o seu carro com segurança e conveniência. Vem aí Alexandre Fetter e o seu Minuto do Chefe, por gentileza, dê o seu pitaco.
Obrigado, Duda. Obrigado. Não, é que eu queria só ver se confirma, porque eu não tô em Porto Alegre, infelizmente, adoraria estar em Porto Alegre pra ver a chegada do Cavani. Mas foi visto chegando pela praia, pela Castelo Branco, um cavalo lindo, preto, galopante,
cavalo crioulo.
Cabeludo, um cavalo crioulo com um cabeludo uruguaio em cima, sem camisa. Seria o Cavani?
Ou o Neto Fagundes.
Não,
se vem para 290, ele pode ser o Borghetti, que ele vem ali da...
Não, se o Cavani chega sem camisa no cavalo...
O Borghetti vem da Barra do Ribeiro, onde tem o sítio dele.
Se é a maior ação Cavani, de marketing da história.
Se o Cavani chega assim de cavalo na fazenda do Lelê, ele come o Lelê.
Não. Eu não tenho fazenda, cara!
E come na árvore do Jorge Tadeu ainda.
Aliás, aqui, só aproveitar a força do microfone, a partir da tarde ali, @Lelê, eu vou começar a botar mais dos gatinhos, porque eu vou ter que repassar, não vou poder ficar com todos, tá?
Não é hoje o lançamento do teu canal?
Não.
Mas era terça, né?
Não, ele tá esperando fechar essa coisa do Cavani aí.
Os gatinhos ferrados.
Então, só pra deixar hoje, 7h15, minha entrevista com o Jeromel ali no canal do Duda Garbi, escreve Duda. No YouTube. Eu e o Jeromel estaremos fazendo essa entrevista, estaremos juntos. Fala, Potter.
O Fetter entrou aqui e já tem uma resposta imediata do Farid ao Fetter. Que
opa,
foi tocar a flauta
vamos
ali,
por gentileza. Vamos ouvir.
Agora, querido, engole tu e toda essa rafuagem da imprensa gaúcha, toda essa chinelagem da imprensa gaúcha, esses colorados.
Tá aí, Fetter, tá?
Gaúcha. Já tá respondido na hora pra ti.
Ah, Fetter, é pra ti ao vivo essa.
É, essa aí.
Tá, Fetter, fica Farid. O Farid... Tá...
Puta tá, merda, bem tá, na hora tá,
bem na hora, Stephen metalizou. Fetter, metalizou. Vou te entregar. 12:00. Amanhã a gente tá de volta pra falar, porque tem rodada da Libertadores. Grêmio e Inter jogam, e parabéns ao Grêmio. Hoje a gente se vê 7h15 lá no meu canal. Tchau.
Beijo. Agora...